Agradeço ao nosso presidente, senador Dário Berger, da nossa querida Santa Catarina. Cumprimento os nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, as nossas queridas e queridos senadores presentes a essa sessão. E quero primeiro fazer um comentário que hoje tivemos também uma grande audiência pública proposta pela senadora Gleisi Hoffmann na Comissão de Relações Exteriores, onde pudemos discutir as relações Brasil e China na questão do desenvolvimento tecnológico, da indústria e da infraestrutura. Foi um momento primoroso, onde pudemos aprender um pouco mais sobre essa importante nação que é a China. Falo isso porque o discurso que vou fazer aqui agora fala exatamente sobre uma descoberta feita na China, muito importante para a produção energética brasileira e mundial. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, por mais estranhas que possam nos parecer algumas ideias, às vezes nos deparamos com informações que nos trazem a lembrança à célebre frase atribuída ao químico francês Antoine Lavoisier. Sua afirmação mais conhecida, sem sombra de dúvida, novo presidente, é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é isso? Então, esse é de Lavoisier. E esse foi o primeiro pensamento que me ocorreu quando li há pouco tempo uma matéria do jornal Correio Brasiliense. A matéria publicada em 15 de fevereiro de 2016 trazia o seguinte título: pesquisadores transformam esgoto em eletricidade. Então, isso é muito importante, porque nós sabemos o tanto que o esgoto é pernicioso para a saúde pública e para o saneamento básico. Alguns dirão: era só o que faltava. Da minha parte, acho que a iniciativa merece os maiores elogios, pois a ideia predominante nos dias atuais é produzir o máximo possível de energia limpa, de energia renovável. Por que então não limpar o planeta daquilo que se tornou um problema, principalmente nos grandes centros urbanos, que é o esgoto sanitário, obtendo os benefícios possíveis, como o da energia? A ideia de transformar o lixo e dejetos em energia não é tão recente. Especialistas da área energética, em várias partes do mundo, já vêm utilizando a célula de combustível microbiana para produzir energia com a ajuda dos micro-organismos. A novidade é que pesquisadores chineses, isso que foi importante hoje lá na conversa, acreditam ter criado um material que pode aumentar enormemente a eficiência dessas baterias biológicas, que já vinham sendo utilizadas, mas ainda não tinham apresentado viabilidade para aplicação em larga escala. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a nova descoberta foi publicada na revista Science Advice. Trata-se de um tipo de aerogel fabricado com grafeno, um material derivado do carbono, muito utilizado em novas pesquisas tecnológicas. Esse material, que tem aspecto poroso e semelhante ao da pedras pomes, otimiza o trabalho das células de combustível na produção de energia a partir das águas residuais. Quem sabe, no futuro próximo, as estações de tratamento de esgoto poderão ser transformadas em usinas geradoras de energia elétrica. Ziyong Tang, um dos autores do estudo e pesquisador da Academia Chinesa de Ciência, ilustrou essa possibilidade com a seguinte observação: sabemos, por exemplo, que o tratamento de efluentes orgânicos consome atualmente de 3 a 5% de toda a energia produzida nos Estados Unidos, para se ter uma ideia. Também percebemos que as águas residuais contêm 9 vezes mais energia do que é necessário para o seu tratamento. Em outras palavras, alguns métodos mais eficazes para o tratamento de efluentes orgânicos poderia fornecer energia em vez de gastar energia, já que produz 9 vezes do que é gasto. Significa que, produzindo 9 vezes a necessidade de energia para o seu processamento, utilizando-se a própria energia produzida em loco, ainda sobra 8 vezes a quantidade de energia de que necessitam, ou seja, pelo menos cerca de 30% da produção total, no caso mencionado dos Estados Unidos. Então, isso é uma descoberta altamente interessante. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, certamente ainda restam obstáculos a serem superados. Conforme destacou o cientista chinês, para o Correio Brasiliense, os dispositivos atuais carecem de um bom ânodo, que é o eletrodo com poder de transferência de elétrons. Para superar essa dificuldade das células de combustível, os cientistas investigaram materiais tridimensionais com estruturas porosas que já tinham sido mostrados promissores em outros estudos anteriores. Nas palavras de Tang, inspirado por nossas obras anteriores, selecionamos materiais tridimensionais à base de grafeno aerogel para ficar os biânodos para as células de combustível microbianos. A escolha foi feita devido às extraordinárias propriedades elétricas, à grande área superficial e à excelente condutividade desse material. Os cientistas chineses, em seus experimentos, acabaram por provar uma combinação do aerogel de grafeno com nanopartículas de platina. Esse material foi acoplado a pequenas células de produção de energia. Depois dos testes laboratoriais, o sistema foi testado com sucesso em uma instalação de tratamento de águas residuais municipais na Grande Pequim. O que ficou comprovado é que existe a viabilidade econômica, nobre senadora Regina, para a utilização dessas descobertas em larga escala, porque a produção do material tem um custo relativamente baixo. Quando a gente vê ali no seu Sergipe, o Rio Potengi, naquela sujeira danada, né, e saber que a gente pode tratá-lo, né, ali aquele desaguador ali do Rio Parnaíba, né, a gente vê o tanto que é útil esse tipo de iniciativa para esse Brasil nosso imenso, que sofre tanto com a poluição dos nossos cursos d'água. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a repercussão no meio acadêmico brasileiro também foi favorável, como podemos constatar pelos comentários de Gundisalvo Morales, professor do curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado do Pará, UEPA. Diz ele: estamos passando por uma crise de energia e tudo o que é feito nesse setor para baixar o custo é bem-vindo. Como essa alternativa, temos uma mistura de eletroquímica muito interessante e que parece promissora. E esse material, por possuir uma grande porosidade e ter estabilidade química, se mostra uma ótima opção. Os nobres colegas podem notar que os benefícios são duplos no processo em questão. Além de estarmos nos livrando de elementos poluidores, estaríamos obtendo energia. Esta que é uma das maiores necessidades do mundo atual, nobre presidente. Os discursos sobre o fim dos combustíveis fósseis são recorrentes, além do que esses combustíveis costumam ser os mais poluentes entre os meios de produção de energia, nobre senador Wilder Moraes. Você que é um entusiasta também das energias alternativas. Então, precisamos pensar nessas novas formas e trazer esse desenvolvimento para o nosso país. Não é isso? Ok? Então, gostaria que depois Vossa Excelência tomasse conhecimento desse pronunciamento aqui com mais cuidado, que seria importante para a gente que trabalha em prol do desenvolvimento energético. Ok? Legal. Quero dizer que considero uma notícia muito auspiciosa essa da obtenção de energia por meio do tratamento de efluentes orgânicos. Sou um defensor intransigente da produção de energia por meio de fontes alternativas e renováveis. Esse é, como já tenho demonstrado em minha atuação no Congresso Nacional, um dos itens mais importantes da minha pauta de atuação aqui no Congresso. Já tenho discorrido nesta casa sobre o tema e não me nego a participar dos mais concorridos eventos que abordam a produção de energia renovável, seja ela eólica, seja solar, seja a partir dos rejeitos, como é o caso que abordei nessa ocasião. Não é para vangloriar-me, mas como está publicado no dia 29 de janeiro de 2016, em um blog que merece todo o respeito, denominado Política Distrital, de responsabilidade de Kleber Karpov, solicitei que fosse incluído no orçamento da União a destinação de recursos para a instalação de energia solar em escolas
e hospitais do Distrito Federal. Também participei como representante do Brasil e do Senado Federal no Parlamento Latino-Americano, Parlatino, nos meses de outubro e novembro do ano passado, de discussões que servirão de base para a elaboração no Congresso Nacional de um projeto de marco regulatório para o setor energético. Posso ainda elencar algumas proposições legislativas sobre o assunto que consta da minha autoria, como o PLS 201 de 2015, o PLS 468 de 2015 e o PLS 489 de 2015. Não quero alongar-me, mas considero importante destacar parte da minha atuação com relação a esse tema, de modo a reafirmar minha preocupação com a qualidade de vida que deixaremos para aqueles que nos sucederão no povoamento desse planeta já tão deteriorado exatamente pela atuação do ser humano. Senhoras e senhores senadores, espero que a descoberta chinesa que motivou esse meu pronunciamento, a tecnologia que permite transformar esgoto em eletricidade, possa no futuro próximo a vir a ser aplicada também em nosso país. Ainda temos uma grande deficiência em instalações de esgotamento sanitário nas cidades, mas espero que a tecnologia possa ser utilizada nas estações de tratamento de esgoto existente e que, com a ampliação do serviço de saneamento, as novas estações já venham a contar em seus projetos com a possibilidade dessa forma de geração de energia. Concluindo, como vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação e Informática, tenho sempre defendido que nossos cientistas e nossos pesquisadores precisam ser incentivados e apoiados, pois é pelo trabalho deles que o Brasil terá um futuro promissor. Precisamos apoiar mais nossas universidades e nossos centros de pesquisa. O Brasil tem um enorme potencial, também em energia fotovoltaica. Com nossos cientistas e incentivo à inovação nas empresas, poderemos em pouco dominar e implantar o ciclo produtivo das células fotovoltaicas e dos equipamentos a ela ligada. Sr. Presidente, o Brasil tem fome de energia. Temos soluções às nossas portas. Então, esse pronunciamento, senhor presidente, é um pronunciamento dando um alerta que nós, que temos hoje esgotos, que muito mais serve como ninho de criadouro de mosquito da Aedes aegypti, que faz com que haja zika, dengue, chikungunya, podemos melhor utilizar essa potencialidade na produção energética. E, para finalizar, senhor presidente, foi aqui dito que no próximo domingo haverá manifestações. Eu não tenho dúvidas que as manifestações serão ordeiras, serão pacíficas, igual as anteriores que houveram, e que o direito legítimo de todos os manifestantes serão respeitados. Quero só dizer que não posso concordar de forma nenhuma que a Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro agiu de forma correta quando fez de forma coercitiva a convocação do presidente Lula e nem dos outros 116 anteriores convocados. Todo ser humano, todo ser aqui no Brasil, pela nossa legislação, quando é convocado a depor, ele tem direito de ir e vir sem necessidade de ser colocado na coação de uma convocação coercitiva. É isso que eu tinha que dizer, nobre presidente. Muito obrigado.